Uno, due, tre, quatro.
O carnaval passou! Passou mesmo? Nem teve carnaval, né?
Nem parece, né?
Ou teve, né? Pra algumas pessoas teve.
Não teve naquelas. Tem, a rua tava cheia e tem os grupinhos clandestinos aí da galera se aglomerando.
Teve mesmo? Eu nem prestei atenção, pra falar
teve,
a verdade.
Mano. Pior é que teve.
Pô, na semana passada, né? Que foi quando tava rolando carnaval. Só que passava no jornal assim: polícia fecha, festa de não sei o quê. Era assim, e no Brasil inteiro.
Sim.
Que doideira, hein, mano? Que doideira, um ano sem carnaval.
É bizarro mesmo, porque eu nem lembrei de olhar, tipo, se teve bloco durante os fins de semana do começo, dos dias que
mas
é feriado.
Mas não tava permitido, mano.
Não, porque não, não pode,
tava,
né?
Tava tudo proibido, é. Mas Brasil, né, mano? Os caras no Novo, no Natal, não lotou praia e o diabo.
Mas passou a reprise na Globo da escola de samba.
Sério? Ixi.
É, foi igual no começo da pandemia, eles ficaram reprisando jogos, né? Porque o futebol tinha parado.
Ah, é mesmo? É.
E aí agora eles reprisaram os desfiles mais icônicos e tudo mais, das campeãs.
Que doideira, mano. É meio utópico isso, né? E o pessoal tá com expectativa de que vai rolar em julho, né? Em julho vai ter carnaval, vai ter duas vezes, né?
É igual a Olimpíada tá confirmada também pra agosto.
Eu tô achando que não vai ter carnaval nem ano que vem, filho. Os caras querem fazer em julho. Sei lá, muita loucura pra querer juntar de novo.
O triste, sabe o que é? É ver que em vários lugares do país as pessoas continuaram fazendo festa, mano.
Sim.
As festas zona lotada, cheia de gente, na rua e tudo. E só acabava quando a polícia chegava, mano. É um negócio meio surreal, né? O cara sabe o que tá acontecendo e continua fazendo mesmos rolês, né?
É foda, porque assim, a galera já tava meio nem aí no foda-se há um tempo já. Aí quando veio a vacina, cara, parece que piorou essa percepção de, ah, não, não vai dar nada. Daqui
agora
a pouco
relaxa,
a vacina cura,
né?
Todo mundo. É? E porra, tem que dar uma esperada. No momento da gravação, a gente tá no pico de tudo. Pico de contaminação, pico de morte, pico de gente internada, tá ligado? E sei lá, é foda. É meio osso também aqui a gente ficar apontando o dedo, porque, né? Eu, por exemplo, vou pra academia, saio de vez em quando, etc.
Sim.
Mas na minha cabeça existe um
abismo. Não tá indo pra festa, né, mano? Não tá indo.
Exato, tipo assim, fica lá horas e horas aglomerado com a galera suada ao redor, tá ligado?
Sim.
Mas, mano, é o que eu falei da outra vez lá que a gente falou sobre isso. Cada um que sabe dos seus rolês e principalmente da sua consciência.
É, muito doido isso. Mas festa, mano. Festa é complicado, né, mano? Festa é complicado demais.
Eu não tenho a moral, não. Eu não tenho a moral nem, tipo, é o que eu falei. Eu não conseguiria dormir, mano. Mesmo eu peguei o Covid, não senti nada. Depois eu fiz o teste lá pra ver que tinha desenvolvido os anticorpos e eu nem pego mais e também não transmito. E mesmo assim eu não tenho a moral, mano.
Do 99 vezes o Evandro foi o único que pegou, né? E foi assintomático, né?
Peguei, o único que pegou que a gente sabe, né? Porque pode ser que todo mundo pegou, só que não fez o exame.
É, mas eu fiz
Eu exame. Nunca fiz nenhum exame até hoje.
Ah, é, vocês fizeram, você e o Bruno fez e não deu, que não tinha pegado.
Deu negativo dos dois,
é. Então, o Felipe foi o que não fez. Mas é isso, cara. Tipo assim, eu podia falar, não, gente, não vou nem usar máscara mais porque eu já peguei. Só que, sei lá, mano, é uma questão de respeito, tá ligado?
Com certeza. É uma doença que você não entende, mano.
Sim.
Não entende ela, porque, por exemplo, o Evandro teve e a namorada dele não teve, mano. Como é que pode, mano? Os caras moram junto,
né?
Mano.
Morando mesmo junto, tempo. Mano. Não, e ela trabalha em shopping, é gente pra caralho, contato o dia inteiro, tá ligado?
Eu acho bizarro eu não ter tido nada também, porque é tudo bem que eu tenho contato, eu entrego, mas claro que é mínimo e tal. Mas eu vou pra muito supermercado fazer compra e lugares do tipo assim, atacadista e tal. Eu vou pra academia todo dia, tá ligado? Eu passei a botar muita fé na barulho da máscara mesmo, mano. Porque
sim.
Se eu tivesse... Não é que eu tive esse contato em lugares que... Não é que eu aglomerei pesado, igual a gente tá falando de festas aí. Mas são lugares que...
Passa gente, né, mano?
Chega não passa gente, é. E do jeito que a parada é, a gente fica com medo, né? Mas eu não tive nada, sacou? Então, porra, eu passei a botar muita fé na máscara mesmo, mano. Porque... E eu... Tipo assim, porque tem os caras que você vai na academia, né? Que você vê a máscara do
o
cara.
O pescoço tá protegidão, é.
Aí é foda,
o gogó, né? O gogó tá protegidaço.
Mano, eu não abaixo a minha máscara em nenhum segundo, né? Que eu tô fora de casa, assim. Eu não sei se é loucura, mas... Pelo jeito funciona mesmo, tá ligado?
Funciona e eu tô... E a moda agora é usar duas máscaras, né?
Uma máscara bem mais... Protege mais mesmo? É, pode ser. Porque tem um negócio que a galera usa dois aí que acho que não funciona muito.
É porque tem máscara
não.
Que não é muito boa, né? Tem aquela máscara que você coloca e se você, tipo, colocar uma vela e você fizer assim e ela apagar, é porque essa máscara não é boa. A máscara boa não passa vento, mano.
É, eu sei qual que é que você tá falando. Tipo assim, tem umas que parece que é tipo um neoprene levinho assim.
É, tem umas que são três fios,
tem que ter uma leve dificuldade pra respirar uma máscara boa, na minha visão.
Meu pai fez um teste que era ele jogava o desodorante, tá ligado? Pra ela assim, se passar... Quer dizer que ela não era boa. Aí tinha uma dele que era isso, ele jogou fora.
Caralho.
Tem uma sanfininha descartável, né, mano?
E claro que tem que jogar fora, né? Vai ficar com aquele trem impregnado lá, não sai mais não, mano.
É, o cheiro vai ficar lá, não protege, ainda fica um puta cheiro de desodorante ainda.
Mas deixa eu fazer uma pergunta bem honesta aqui. Vocês sentiram falta do carnaval?
Então, não. Apesar que eu falo, mas nas duas últimas vezes eu fui foda pro carnaval e fui passar raiva.
Eu senti falta, mano. Senti falta porque em 2020, foi o último carnaval que teve, né, aí. E a gente pode estar num bizarro distópico, né, que daqui 3 anos aí vai ser o último carnaval que
nós tivemos. Seu último tempo, caralho, né? Imagina.
E, cara, foi muito legal e a gente tava com expectativa muito massa pra esse ano, pra fazer as fantasias, porque a gente fez fantasia um pra cada ano. Eu lembro que em 2020 a gente fez a fantasia do Dorime e do Amenor.
Ficou boa pra caralho.
Eu lembro.
E aí, esse ano a gente ia fazer várias e tudo. Mas é foda, a gente... Você compreende, né, tudo que tá rolando no mundo e... O carnaval, ele acaba sendo... Tipo assim, ah, cara, olha o que tá acontecendo no mundo inteiro aí.
Não, mas é foda. Mano, muita gente se importa.
Se importa porque o brasileiro... Ele vive esse período de carnaval e tem muita gente que precisa do período do carnaval pra ganhar dinheiro, pra trabalhar.
Tem uma parte da população que comemorou, tá ligado? E finalmente essa festa nojenta que só serve pra sujar a rua, não sei o quê. Bicho, tem centenas de milhares de famílias que dependem do carnaval pra sobreviver.
É, os caras vivem meses assim com o carnaval.
Preparação e galera que faz a fantasia, não sei o quê. Tem muita gente que foi afetada e se fudeu, tá ligado? Simplesmente porque não vai ter carnaval. E aí o cara comemorar isso porque ele não gosta da festa é muita mesquinharia também, mano. Você não gosta, só não vai, saca? Mas e aí? Você vai ficar comemorando que outras pessoas se fuderam? Um monte de gente se fudeu?
É a visão pequena, né? De só imaginar a festa, a bagunça e não imagina que tem tanta gente trabalhando, né? Eu lembro que nas vésperas do carnaval de 2020, a gente foi nas lojinhas, né? Comprar as fantasias e tudo mais pra preparar. Cara, e é todo um comércio que existe nesse período.
Eu acho que é por isso, inclusive, que não fechou em 2020, né, o carnaval. Porque ainda tava... Já sabia do corona, já tinha ideia, né?
Sim.
Mas...
A gente conversava durante o carnaval. Cara, essa pode ser a última festa que a gente vai.
Mas às vezes acho que realmente o medo do impacto comercial naquela época, quando a gente não tinha ideia do impacto da doença ainda direito, né? Foi uma das razões de não ter muita discussão sobre será que é melhor a gente não fazer o carnaval em 2020 e tal.
Acho que nunca se imaginaria também que ia ficar esse tempo todo, né? Porque como a gente nunca ficou... A gente pensava que, cara, é uma semana só de cuidado e tudo, e vai passar e tudo, e caraca, que coisa bizarra, né, mano? Um ano já aí de rolê, de lockdown, de quarentena e tudo mais. Apesar de que tem gente que não fez quarentena nenhum dia, né, nesse rolê inteiro aí. É muito triste porque a gente tá repetindo o ciclo, né? A gente chegou no período em que começou a pandemia no ano passado. Ou seja, completamos oficialmente um ano.
Ironicamente, saiu a atualização do Stardew Valley essa semana, mano.
Pois é.
E eu fui jogar pra ver a atualização. Falei, caralho, viajei no tempo. Um ano atrás eu tava exatamente jogando esse jogo. E era na pandemia e tal. E a pandemia tá aí ainda.
Mas de carnaval mesmo vocês não curtem tanto assim, não, né?
Não, eu curto.
Hoje em dia, não. De ir lá aglomerar, não. Eu vou pra fazer ver o bloquinho e tal, mas longe da muvuca.
Entendi.
Ficar naquela ombro com ombro o tempo inteiro. O nego empurra, não sei o quê, mano. Eu não...
É quando tá chegando perto dos 40, né, Wanda? Aí, né,
não, já começa... A gente tava conversando em off aqui, eu falei, carnaval é o seguinte, ou é pra jovem, ou é pra velho que você acha jovem. Porque se você racionalizar, você prefere ficar em casa. Pô, vou ver minha Netflix aqui. Fazer que nem o Felipe falou aí, chamar os brothers, fazer um churrasquinho, trocar ideia.
Carnaval
jogar um truco. Tá ligado? Curtir, mas não ir lá, tipo assim, mano, eu já fui em Salvador, tá ligado? Ali é terra de ninguém, loucura. Abadá, e nego mijando no seu pé e você tá ok com isso.
Se tu tiver bem, 2022 irei para Salvador. Vou fazer 2 semanas
aí, de carnaval. Não, eu acho que eu tenho que ir uma vez na vida, tá ligado? Quando eu fui, quando eu voltei, foi essa situação. Foi essa sensação de, pô, beleza. Vivi um carnaval que é o carnaval. Mas você fala, quer ir de novo? Eu pago tudo. Eu falo, tô de boa, deixa eu ficar em casa. Já sei como é, pode ir lá.
Já vivi essa experiência, né? Muito doido isso.
É loucura, mano. Os caras não param. Era na época da Harmonia do Samba, eu lembro até hoje. Eu só aprendi a cantar todas as músicas.
Vem, neném.
2000, no ano 2000 que eu fui.
Vem, neném. Boa demais. É isso, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go!
Atira na cabeça!
Atira!
Põe na.
Comidinha!
Morreu. Relaxa, a gente tem 99 vidas. O PlayStation 5 é uma das maiores preciosidades do momento. Tá todo mundo procurando, todo mundo querendo um. E o 99 está dando um para você.
Pois é, um tesouro. As pessoas estão nessa caça ao tesouro. E você, querido amigo gamer, você, querida amiga gamer, pode concorrer a um aqui conosco. O que precisa fazer para isso, Sr. Felipe Mesquita?
Muito simples, Bruno. A pessoa só precisa assinar o 99 Vidas lá na plataforma do Sparkle. Lembrando que o primeiro mês de assinatura é gratuito, então não tem nem custo inicial aí para você participar dessa promoção para ganhar um PS5.
Exatamente, além de participar da promoção, você pode ouvir nossos bônus, exatamente. Lançamos todas as semanas um podcast extra chamado 99 Vidas Bônus, não à toa tem esse nome, né? Em que a gente bate papo sobre vários assuntos que a gente não fala no 99 Vidas, não porque a gente não quer, mas porque às vezes não cabe, e a gente leva lá pro bônus, então a gente fala de série, a gente fala de algumas confirmações do mundo dos videogames dentro lá do 99 bônus, a gente fala de premiações, a gente fala de um monte de coisa, né?
Peraí, Júlio, você tá me dizendo que a galera que assina o 99 vidas no Sparkle tem 99 vidas em dobro toda semana?
Exatamente, Bruno. O Bruno tá usando uns jargões aí, pouco, né? Muito, muito utilizados,
Bruno Bottini,
no mercado de vendas. Excelente, link na postagem aqui para você ir direto pro Sparkle do 99 Vidas, ou acesse aí 99vidas.com.br/cine. Primeiro mês gratuito, você pode ouvir todos os bônus, participar da promoção, e aí você decide se fica ou não. A gente recomenda que fique, porque você vai estar apoiando este podcast para sempre.
Lembrando que o sorteio ele acontece quando atingirmos a nossa querida marca de 1000 assinantes na plataforma.
Sim. Que deve estar, né, ali beirando já, ou se é que não já atingiu, né? Mais uma vez falando aqui sobre a Lura.
A Lura.
Gostei, Pavarotti Bruno. Acesse agora alura.com.br/promoção/99vidas ou clica no link que tem na postagem desse podcast para você ir direto e garantir seus R$100 de desconto na sua assinatura. São mais de 1.200 cursos, uma das mais variadas áreas, né, da tecnologia e tudo mais. E você sabe, você fazendo curso na Lura, você melhora como pessoa, Bruno.
Exatamente, você não se torna somente um profissional mais requisitado, como uma pessoa melhor, porque o conhecimento aflora o melhor de todos nós, né? E claro que quando você está com a Lura, você consegue se desenvolver muito melhor, tanto nas áreas que você tem já um domínio. Então, por exemplo, vamos dizer que você é um programador de jogos, Jurandir. Você já conhece as engines dos jogos, que a Lura tem os cursos também, que vão te ajudar na programação de jogos. Só que, além disso, você quer desenvolver jogos para plataformas móveis. E aí você pode fazer os cursos da Lura também para Android e iOS, os jogos nessas plataformas. Então você vai se tornar um profissional muito mais completo, uma pessoa muito mais agradável de se conversar.
Exatamente. Você pode também, Bruno, se você é um desenvolvedor de jogos, você assim, cara, eu sei fazer jogos, não sei como divulgar esses jogos. Existe curso de marketing digital para você saber como divulgar e ganhar dinheiro, né?
Exatamente. Vai ser um desenvolvedor indie completo, vai fazer o jogo e vai aprender a vender também.
Bom demais, bom demais. alura.com.br/promoção/99vidas. E nós temos também um recadinho dos nossos amigos do PicPay. Sim, a gente fala todas as semanas do PicPay, porque a gente sabe que ele é uma mão na roda para você. Muitas funcionalidades, e dessa vez vamos falar sobre o PicPay Card, que nós já recebemos o nosso.
Pois é, Jurandir, que cartão lindo, cara. Um design bem minimalista, eu adorei, cara. E o que era bom ficou melhor, né? Porque assim...
Gostei da frase aí, inclusive, nada...
Super original, né? Super original. Mas assim, além das funcionalidades que nós já temos com a nossa carteira digital do PicPay, Juras, com o PicPay Card a gente pode comprar, fazendo pagamento, principalmente a gente sabe que isso é muito importante, evitar trocar as coisas, pagamento por proximidade. Não tem necessidade de ficar encaixando o cartãozinho lá, não. Foi lá, qualquer valor, até R$200, você pup, aproximou, aprovou automático pra você. E o melhor, Juras... PicPay Card não tem anuidade, não tem tarifa, coisa linda. Ela é uma extensão daquele serviço que a gente já tem ótimo do PicPay.
Exatamente. Ele é muito simples de você pedir. Você acessa o PicPay, se você não tem ainda para iOS ou para Android, baixa, faz o seu cadastro e na home vai ter lá PicPay Card para você solicitar. E é só seguir o passo a passo. É muito simples, é muito fácil. Vai chegar na sua casa e esse cartão ele é integrado à sua carteira do PicPay. Ou seja, moleza, né? Moleza demais.
Mais fácil que isso, só dois disso.
Exatamente. Vai lá no PicPay e solicita o seu PicPay Card. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez temos mais um remake, exatamente. Nos rendemos aos remakes de vez.
Um remake meio estranho, né? É um remake meio estranho.
É um remake que ignora algumas coisas, né?
Fiscal já chegou, já fiscalizou.
Não, porque a ideia do remake era consertar, por exemplo, programa que a gente falava de muitos jogos. Aí isso. Deixar um jogo só, no, né, como figura central. Aí a gente vai fazer
consertar
um remake...
Consertar injustiças, Bruno. Consertar injustiças.
Aí a gente vai fazer um remake e vai falar de três jogos.
O Bruno tá um pouco chateado. A gente pode falar aqui? Pode falar?
Eu tô chateado.
O Bruno tá um pouco chateado porque o autoritarismo dele caiu. Ruiu.
Em qual programa? Last of Us 2?
Qual foi o momento?
Causou um dano. Causou um dano no Bruno. E aí o autoritarismo dele caiu e agora os demais participantes têm voz de decisão.
Ixi.
No 99 Vidas.
Pronto.
Pior que foi mesmo.
Eu era o órgão censor, então. Era a censura do
Bruno. Não, era um fiscalzinho, mas foi legal fiscalzinho. Mesmo. O Jandir falou, a gente vai fazer e vai ser os três. Aí o Bruno, os três? Mas o primeiro programa já foi isso. Aí a gente, pô, mas não dá pra falar só do um, não sei o que. Aí o Bruno, tá beleza. Bom. Igual aquele meme do Silvio Santos, tá ligado?
Tipo, a resistência tá lá embaixo.
Zero e energia pra argumentar, tá ligado?
2020 cansou o fiscal. Filho.
Sim.
Cansou o fiscal. O fiscal tá cansado. O fiscal tá fechando um monte de praia, um monte de... né? Tá cansadíssimo. Tá trabalhando muito. Essa nossa série Remakes tem com esse objetivo de pegar alguns podcasts antigos em que a gente dedicou pouco tempo, né, pra falar sobre vários jogos ou sobre um jogo específico e dar uma nova roupagem aqui com um áudio melhor, com uma edição melhor, trazendo, né, argumentações mais recentes. Afinal, esse podcast tem 10 anos e em 10 anos muita coisa passa, né? Muita coisa passa, a gente muda, nossos conhecimentos, nossa vontade de jogar videogame também muda. e a gente gostaria de conversar sobre estes jogos. Lembrando, no 99 Vidas número 23, falamos de praticamente todos os jogos do Mickey, né? Começando ali de Castle of Illusion, do Mega Drive, falando de... Qual é aquele Mickey Mania, Bruno? Ah, Mickey Mania?
É o Mickey Mania, que traz a história... É uma homenagem à história do próprio Mickey. Começa nos desenhos preto e branco, ele vai mudando através das eras.
Do Mega, né?
Tem do Mega e do Super NES também, tá, né?
Mickey Mania é do... É do David Jeff, né? Que é do criador de God of War.
Qual que era só do Mega? Não tinha um que era só do Mega, Bruno?
Não, do Mega só... Não, então, calma, da Sega, né? Porque tinha no Master System a versão do Castle of Illusion também.
Não, mas é tudo a mesma coisa, mano.
Não, era o jogo diferente.
Não tinha... Quando eu falo só pro Mega naquela época, é assim, não tinha
Super Nintendo. Não tinha pro Super Nintendo, isso, então.
Isso, é.
O Castle of Illusion, isso.
A gente falou de outros jogos do Mickey e tem a franquia Magical Quest, que tem três jogos que saíram pra Super Nintendo.
E Mega Drive.
Saiu para Mega Drive? Não sabia.
Não os três, mas um deles saiu, sim. O Circus Mystery saiu para Mega Drive.
Então não conta.
Como assim não conta, cara?
Não conta.
E aí a gente pensou o seguinte, Magical Quest é uma franquia muito popular, principalmente na era ali de 16 bits, em que a gente jogava bastante na locadora. Vamos fazer um podcast sobre esses três, um remake. Lembrando que esses remakes já estão acontecendo. A gente fez um remake do nosso episódio sobre GTA... A gente falou de vários jogos da franquia GTA e a gente vai continuar fazendo esses remakes desses jogos do GTA. A gente começou a fazer no GTA 3 ali, ganhou um remake na edição número 428. Lembrando que na primeira vez que a gente falou sobre GTA, a gente falou sobre 1, 2, 3, o 4, Vice City, o San Andreas, A gente falou de vários, né? De vários GTAs juntos. Uhum. Se a gente seguir essa cronologia, o próximo GTA que a gente vai fazer é o Vice City, né, Bruno?
Se for na cronologia do lançamento, sim.
Aí o fiscal fica feliz, hein?
O fiscal fica feliz.
A trilha sonora, o fiscal dança o som da trilha sonora.
É tipo o fiscal quando passa ali na lanchonete e o cara toma aqui seu sanduíche, rapaz. Aí ele fica feliz. Olha que sorriso.
Pega pão na chapa e o pingado, toda.
Com aquele coxinha escuro. Eu acho maravilhoso esse conceito que algumas regiões do Brasil, a polícia tem o apelido de coxinha, tá ligado? Porque o cara vai na padaria e come a coxinha e não paga.
Aqui a galera chama também de saco de pão.
Saco de pão aí, ó.
Maravilhoso. Aqui chamam de Zé Merenda.
Porque eles também usam, além de tudo, eles usam um uniforme que é igualzinho a cor daquele saco de pão.
Pode crer, marronzinho, né?
É desse jeito.
É, o cara da multa do trânsito é chamado de marronzinho.
Outro podcast que a gente fez de remake foi do Super Mario Bros. 3, né? Que a gente fez lá no comecinho do 99 Vidas e aí na edição 437, a gente fez uma nova edição sobre Super Mario Bros. 3. E agora chegamos na franquia Magical Quest, vamos falar sobre Mickey, exatamente, Mickey no Super Nintendo. Essa trilogia em que o primeiro jogo é muito mais popular do que os outros.
Eu sim, não acho, hein?
Será?
Acho que é igualmente popular os três?
Eu acho que, inclusive, o segundo... Não, porque, na verdade, é o seguinte...
É, o Bruno fala do segundo porque
que
é
tem
o do...
Pra Sega.
Não, Mega. Não, é porque tem
co-op. Ele é mais
co-op.
Popular porque tem pra Mega.
É porque tem o co-op, porque ele, o primeiro ele jogava no mesmo esquema verdade. De Mario, que é um personagem e é o segundo player alterna entre eles. O 2 foi o que, a primeira vez que trouxe o co-op, que aí você jogava um com o Mickey e o outro com a Minnie. Né? E eu acho que o jogo melhorou muito nesse formato, assim.
Realmente faz diferença. No primeiro, se tivesse também, seria bem legal.
Seria.
Esse co-op, né? Porque é um jogo pra você jogar de dois, né? É um jogo extremamente divertido.
Sim.
Pra você jogar. Mas antes de começar a falar sobre os jogos, eu queria perguntar pra vocês aqui, 10 anos depois, e vendo tudo que aconteceu com a Disney nesses 10 anos, vocês acham que o Mickey ainda é o máximo? Assim, no coração das pessoas, tá? Não pra empresa que ela continua usando o Mickey como mascote. Mas vocês acham que ele tem essa representatividade de ser o mascote da Disney?
Nunca foi, né? A gente já falou que o Donald era bem mais legal.
Caraca,
mano. É, realmente, deve ter mais produto licenciado do Donald do que do Mickey.
Não é, mas é a mesma coisa que o pessoal fica forçando. É que vocês não entenderam. Uma coisa é o que a empresa quer te empurrar, quer te forçar. E a outra é o campeão do povo, que o público gosta. Pode ver assim
que povo, Bruno? Você é o que povo? Você vai fazer a festa infantil, você acha que é mais fácil achar tema do Mickey ou tema do Donald?
Porque, mas aí é o que tô falando, o que é mais fácil de achar vendendo? Que é o que a Disney quer vender mais? Eu já dei esse exemplo aqui. Eu dei esse exemplo do caso dos próprios Simpsons. O que aconteceu nos anos 90? Os Simpsons, o protagonista sempre foi o Homer. Aí aconteceu nos anos 90 o quê? O Bart começou a despontar.
Bartificação do
Simpsons. Exatamente, era Bartman, Bart não sei o que lá, Bartman pra cima, Bartman no clipe do Michael Jackson, era Bartman não sei aonde, Bart. Aí o Matt Groening ficou incomodadíssimo e falou assim, não, isso tá errado, o protagonista é o Homer. E aí eles começaram, tipo, começou de pouquinho em pouquinho diminuir sabotar a participação Bart. Do Bart. Mas é, aí vê Simpsons sabotaram. Hoje em dia. Simpsons hoje em dia é extremamente focado no Homer.
Existe ainda, passa Simpsons?
Caraca, Evandro, é a série de mais longevidade da história do mundo.
Mano, chatíssimo. Eu fui assistir uma quando veio o Disney Plus aí, meu Deus, mano. Como é que é isso aí, né? Simples.
Aquela risadinha, né, que você dá, acontece o negócio e você...
Meia hora pra ter duas risadas dessa aí. A risadinha da fungada do nariz. O que me mata no Simples, você sabe qual é que é? Um negócio até que o grande Harold lá que gravava Nerdcast, quando ele falou, eu falei, saudoso. Pô, isso me incomodava e eu não sabia que era essa a definição. Ele explicou o seguinte, que a animação legal, na visão dele, era o quê? Quando o cara se utiliza de estar fazendo uma animação pra fazer umas coisas que na vida real não dá pra fazer. Então você tem Super Campeões, que a gente comentou recentemente, tá ligado?
Sim.
Uhum. O que a gente vê ali, a gente não vai ver um jogador fazendo, a não ser que seja o Kung Fu Futebol Clube lá.
O chute da águia e aí a bola arrancando a grama.
Exato, é o exagero. Já assim, porra, é uma animação. Você pode fazer tudo numa animação. Você pode ir pro espaço, você pode viajar no tempo, você pode fazer o que você não, seres humanos não fazem. E aí tem vários episódios do Simpson que poderia ser live action. A história, tá ligado?
Sim,
o que mostra ali. E aí você fala, mano, por que eu tô vendo? Por que estão pagando pessoas pra desenhar e animar quadro a quadro isso aqui? Se esse roteiro, pessoas comuns numa sala poderiam protagonizar, sabe?
Mas é que tá, eu acho que o apelo do Simpson é justamente esse. Pra galera que era um
sim, Bruno,
era animação
no começo
que refletia
isso era,
a vida, né? O
cotidiano. No começo isso era top, porque não tinha ninguém que fazia isso.
Sim.
Mostrar ali a paródia da vida da família americana mediana, pipipipopopó. Mas olha o tempo, o Júlio falou, e olha o tempo que isso tá no ar, cara. E é o mesmo estilo de roteiro. Lisa, não sei o quê, Bart, capetinha, Homer, faz merda no trabalho, etc, tá ligado? Não tem. Burro, não justifica, né, ser um desenho.
Homem é burrão.
É. Sei lá, eu. Não é porque eu gosto de Rick and Morty, tá ligado? Mas qualquer desenho que você fala, porra, aqui, ó. Só que o próprio novo dele lá, Desencanto, que também é do Matt Groening, já é um negócio mais fantasioso e tudo mais.
É bem, tá, legal, hein?
Mas inclusive, se perdeu, tô assistindo, hein, mano?
É, o começo era bem melhor.
A primeira temporada era bem melhor. O bagulho se perdeu bonito depois.
Mas você tem ali, Bruno, o Lucy, que é um diabinho, tá ligado? Tipo, se fosse um live action, não funcionaria. O Simpsons, eu acho que funcionaria.
Oh, o Simpsons, até que ele teve... Não tem nada a ver, né, com esse
Supercast aqui, mas... quem tá falando de Mickey.
Mas acho que é importante falar aqui. O negócio é que os Simpsons, eles começaram a fazer sátiras de outros lugares, né? Outros países e tudo mais. E isso tornou o Simpsons mais popular e mais crítico, né? À sociedade de uma forma geral, né? Só que eles meio que pararam de fazer isso também, porque tava gerando muitos processos. O próprio governo brasileiro processou os Simpsons, né?
Porque zoou o dinheiro que era colorido, mano.
O Ministério do Turismo processou, né?
Na época. Só porque o cara chegou no Brasil e tinha um macaco.
É, porque usaram de estereótipo, né? Pra zombar o Brasil e tudo. Mas eu acredito que os Simpsons, ele funciona até hoje, porque meio que as pessoas se acostumaram a ver o desenho. Então é meio que o desenho... Eu sei que tem gente que é apaixonada por Simpsons aí. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de alguns episódios. Eu lembro quando passava na Globo e tudo. Então, a gente até fez um podcast sobre Simpsons, né, Bruno? A gente fez, ó, já, né?
Fizemos, sim, sobre os jogos dos Simpsons.
Ah, dos jogos, sim. Mas não foi um na TV. Nem existiu na TV, né?
Na série Nos Videogames, a gente fez sobre Simpsons Nos Videogames, edição 237. Falamos de vários jogos dos Simpsons. Mas, voltando aqui pro Mickey, se a gente considerar em produtos... Produtos que as pessoas conhecem, jogos de videogame e tudo mais. Eu tenho uma leve sensação que o Pato Donald é um pouco mais presente, não?
Ah, depende, né?
Eu acho que o Pato Donald tem jogos melhores, né?
Ah, isso sim, é.
Mas, tipo assim, os últimos exemplos que a gente teve de licenciamento Disney mesmo, de jogos novos, pelo menos, foi do Mickey, né? Que é o Epic Mickey lá. Até teve do...
Mas esconderam o Pato Donald, né? O pobre Pato Donald foi escondido, mano. Ele não...
A gente teve o remake, né, do DuckTales, né?
Que não é Pato Donald, né?
Não, é o Tio Patinhas. É o Tio Patinhas,
porra, é mesmo.
O Felipe tá que nem velho, cara. É tudo, isso é tudo pato aí, faz
parte. E o último remake teve do Castle of Illusion também, né? Então, foi mais ou menos na mesma época. Então, até nisso, o Mickey tava mais presente.
A Disney,
né? A Disney
tá sabotando o Pato Donald, claramente.
Tá, mano, tô falando.
Mas de produto de mainstream aí, não tem tido muita coisa virada pro Mickey, né, Jundi? Tipo, pra TV, cinema.
Não teve nada de verdade pra mascote, né, Felipe?
Agora, com Disney Plus, tem aquela série animada do Mickey, que é bem legal, né? O Mickey doidão e tudo mais. Parece a época do Pica-Pau doidão,
sim, assim. É porque quando eu era moleque, ainda tinha muita coisa, assim, de desenho, de filme. Pô, Fantasia 2000 foi um bagulho super grande na época, né? Então, assim, mas... Eu não sei, às vezes é porque simplesmente cresci e não prestei mais atenção. Mas a sensação é que não tem tanta coisa assim mais ele.
Será que o mascote da Disney hoje é o Homem de Ferro?
É a Marvel, né? Star Wars, né? Não sei, acho que ela meio que passou disso.
Vingadores, talvez, né?
Tipo assim, é a trupe dos Vingadores, os principais, tá ligado? Sim, Thor, Disney, Capitão América.
É um conglomerado tão grande hoje, né? Que tem tanta propriedade, tantas divisões são tão grandes assim. Que é difícil você querer centralizar só num personagem, né? Acho que o Mickey, às vezes, ele até abraça mais a identidade dos parques mesmo, né? Do que exatamente, exato, de entretenimento no geral.
É, e mais infantil, mas é o que eu falo de produto, sim, licenciado. Sim. Eu acho que o alto escalão da Disney, na hora de escolher entre fazer um produto do Vingadores ou do Mickey, eles vão fazer o dos Vingadores.
Agora sim, se não tem tantas produções, não tem tantos jogos e tudo mais, não é um personagem tão trabalhado assim, tão fortemente, pra quem já teve a oportunidade de ir pra esses parques da Disney, tipo Magic Kingdom e tudo mais, você vê lá que eles empurram o Mickey goela abaixo em tudo que é possível. Aí você realmente entende que ele é o mascote da Disney, né?
É, e pra licenciamento, se eu não me engano, a marca lá do Mickey Mouse e seus amigos, né? Que é uma da...
Sim.
Que é a marca. É uma das 5 maiores marcas em questão de licenciamento na história, assim, sabe?
Doideira, né?
Tudo bem que é uma das mais antigas também, né? Mickey tá chegando perto dos 100 anos aí já.
Tanto que há uma discussão muito grande sobre... Como é o...
Os direitos autorais, né? O domínio público, né?
Domínio público, né? Porque uma marca, depois de 80 anos, ela entra em domínio público, né? E nos Estados Unidos existe um processo muito grande que eles estão aumentando essas datas por causa do Mickey.
A Disney faz um lobby, né? E usa o Mickey de ferramenta, mas ela quer, na verdade, nunca perder nada. E ela usa o Mickey, que é uma das mais antigas.
Ela já perdeu várias coisas, né? Tipo Branca de Neve, que...
É, se o Mickey tiver garantido, o resto também tá.
É, exato.
Branca de Neve, Cinderela, isso não deixou de ser, entre aspas, propriedade da Disney, né? Porque
é porque foi baseado em
história. Nunca foi, na verdade.
Histórias
nunca
que foi, existiu mas, anteriormente a
Mas as histórias mais conhecidas desses personagens sempre foram da Disney, né?
Ah, mas até aí o cara não tem culpa.
Tanto que a gente não teve a versão da Bela e a Fera lá com a... Antes da versão da Disney, não teve a versão com a menina lá do...
Não, teve da Branca de Neve Driver, também, mano. Lá com a Kristen Stewart, mano, e o Thorzinho, né?
Sim, então. Porque isso é a história lá da época dos irmãos Green ainda, isso exato, aí não tem, então... Exato.
Mas foi uma época em que... Ó, tanto que o Branca de Neve tem o quê? Tem uns 10 anos, eu acho. Que foi a época que entrou em domínio público o Branca de Neve. E aí todo mundo quis fazer o seu, né? Tem uns três Branca de Neve diferentes, assim. Tem o Espelho Meu da própria Disney, se não me engano. Espelho Meu é da própria Disney. E aí tem o outro, né? Que é o Branca de Neve e o Caçador, né?
O Mickey era pra entrar em 2008, eu acho. Ou 18. Acho que 2008, né? Que ele fez 80 anos. Então, tá, ainda não é, né? E provavelmente não vai ser. A Disney continua fazendo esse lobby.
Não vai deixar, tipo...
Prolongar.
É, o cara fazer um filme de terror com o Mickey, né? Assim...
Eu quero ver o live action da Disney do Mickey, como é que eles vão fazer, que eles gostam de fazer live action agora.
É. Nossa, não, mas eles vão fazer, se colocar, eles vão colocar o Mickey CGI, né? É tipo um Space Jam da vida, né?
É, tem assim.
Mas voltando aqui pros jogos, vamos falar sobre o primeiro jogo? The Magical Quest, estrelando Mickey Mouse. Eu tenho certeza que muita gente vem na cabeça. Quem jogou teve a oportunidade de jogar esses jogos, principalmente esse primeiro jogo, na época da... Nos anos 90, ali nas locadoras e tudo. Lembra dessa ceninha que é a telinha de start, em que você vê de fundo o Mickey, o Donald, o Pateta e o Pluto, assim, e ele jogando a bola assim pra cima.
Fundo, né? Era em a silhueta, você vê a silhueta.
Silhueta, assim. É só a consciência da sombra, né?
E aí lá o pré-start, né?
É que é a tela padrão dos jogos dessa franquia, né? Se você olhar, é sempre assim. Eles brincam com os personagens do jogo ali, né? Então, o próprio Magical Quest tem, o Magical Quest 2 e o 3 também tem, né?
E aí a história é bem simples, né? O Pluto, ele sai correndo e o Mickey tem que ir atrás do Pluto. Ele fica assustado e tudo, né? Não tem muito o que desenvolver
padrão
aí, né?
Padrão de história dos anos 90, né?
História dos anos 90. Não, mas é legal a capa também, porque como o Jurandir falou, o nome do jogo é Estrelando Mickey Mouse. Aí tem um Mickey gigante na capa, como se fosse um personagem pouco conhecido. E no fundo ali já tem um pouco de spoiler, ó, na capa do jogo. Que tem o bafo de... É bafo de onça em português? Qual é o nome dele?
É bafo de onça, é bafo de onça.
É João bafo de onça, né?
João bafo de onça, pegando o Pluto ali, tá ligado?
É que se torna meio mágico, né, a história do Mickey aqui, porque... Ele cai de um abismo e quando ele cai, ele entra numa fase específica aqui que é meio que parece...
João e o pé de feijão.
Né? Meio que ele entra nas fábulas, né, dos contos. E, cara, é um jogo perfeito pra criança, né, mano? Perfeito, assim, é de plataforma, divertido, música boa, colorida.
Eu não sei se as mecânicas são muito amigáveis pra criança, ainda mais se você pega uma... A criança que acostumou com o jeito de plataforma do Mario, não sei. Essa mecânica, por exemplo, de ter que agarrar o inimigo e jogar pra matar, não sei se é tão natural pra criança.
Mas é bom ser diferente, né?
É legal. Eu não tô falando que é ruim. Eu não tô falando que é ruim. Eu só não sei se uma criança naquele momento seria a mecânica mais natural, entendeu?
A criança de hoje em dia, minha filha, ela já sabe, já joga segurando o quadrado.
Não, a criança de hoje em dia ia arrastar o dedo na tela.
A criança já não quer nem saber disso, mano. Ela quer atirar no Fortnite, mano.
É. Mas isso aí, dentro disso que o Bruno falou, essa mecânica dos inimigos, você pula na cabeça deles, eles ficam meio tonto. Aí você consegue pegar e arremessar. Mesma coisa com os bloquinhos. Só que quando eu joguei, achei mó legal, era aquela de que você rodava a frutinha e ela voava e você subia junto, tá ligado? Isso é muito diferente, mano.
Um helicóptero, né? Fazer um helicóptero. É,
porque aí você tem essa verticalidade da fase.
Eu lembrei de uma coisa, Evandro, no podcast que a gente fez sobre a minha rua, né? Foi muito bacana, inclusive, que a gente reviveu histórias das ruas e tudo mais. Teve uma coisa que eu acabei não comentando que acontecia aqui em Fortaleza. Porque aqui em Fortaleza aqui tem o M. Dias Branco, é dono de uma... Eu até comentei, né, que é uma empresa muito grande que fabrica macarrão, biscoito, bolacha e tudo. E eles...
Não, ou é biscoito ou é bolacha, cara. Esse aqui é bugar os carinhos.
Não, porque ele tem salgado e doce, é recheado e os normais, assim.
Justo.
Então, ele fabrica de tudo. E aí, tinha uma coisa bem comum, que na rádio, ele chegava assim... Gente, estamos aqui no bairro Parquelândia e olhe para o céu. Aí tinha, assim, um helicóptero voando e o helicóptero jogando paraquedas de biscoito,
What?
De macarrão... Genial. E os caras jogando, mano, paraquedinhas voando assim, ó, um monte de paraquedinhas. E todo mundo, desesperado na rua procurando
Marte esses paraquedas.
Imagina dar um paraquedinho desse dar errado, cair na cabeça de alguém, um bagulho da altura de um helicóptero lá até na cabeça.
Não, mas ele vem
um paraquedas, ele fazia um paraquedas, planando, Felipe, mano. Felipe, você nunca brincou de hominho de
não,
paraquedas?
Não, sei,
de... sim. E se der errado, de
sacola. Fala,
se o paraquedas não abre,
alguma coisa assim. Mata ninguém, se cara. Se tiver rasgado.
Não, mas ele
pacote faz, de macarrão, mano. De 1 quilo, vindo lá de 30, 40 metros de altura.
O cara joga um quilo de A100, né?
Pois é, mano.
Mercado.
Ele vem planando, mano. Ele não joga uma bigorna do helicóptero, mano.
E se furar o paraquedas?
Imagina, é perigoso. Cara. O cara tá de boa com uma lata de óleo no olho.
Caraca, mas o desespero das pessoas na rua. Caralho, o biscoito. Aí todo mundo, desesperado. Aí correndo ali, caindo em cima das casas. Sim,
imagina, comida vindo do céu. É um milagre mesmo, hein?
Porra, se esse cara faz isso hoje em dia, ele se elege presidente.
É, pô.
Mas era muito legal, mas isso acontecia, ó, costumeiramente, mano. Costumeiramente, ia ser paraquedas de coisas. Helicóptero, mano. Helicóptero jogando as coisas, mano. Que coisa aleatória da porra. Mas foi porque eu lembrei quando eu vi assim, o Evandro falando da frutinha que vira helicóptero. Pô,
muito da hora, mano.
Pirocóptero, né? O pirocóptero de frutinha.
E aí, assim, não era nem um Sonic essa verticalidade das fases, mas tinha bastante coisa pra cima pra você explorar ali.
Tem muita coisa na fase, né? Assim, de você subir nos bloquinhos. Não é um jogo tão fácil quanto o Mario no começo. É uma coisa que eu percebi rejogando Mickey, o primeiro Mickey, principalmente. É que ele não é um jogo muito fácil, não, comparado com outros jogos de plataforma, que as primeiras fases são bem fáceis.
Eu achei até bem de boa.
Foi?
Achou bem é, só boa. Questão de se acostumar com essa mecânica mesmo, depois disso...
Não, mas tu é velho, né, Felipe? Eu tô falando assim, imagina a gente criança jogando isso daqui, mano.
Caraca, mas foi literalmente que eu tinha acabado de falar, o Jurandir discordou de mim, mano. Foi literalmente
que ele discordou. Tipo assim, dessa vez não foi que ele não ouviu, tá ligado?
Ele ouviu, discordou e depois trouxe o mesmo argumento, velho.
Genial. Foi, não percebi. Mas muito bom, mano. Eu acho as primeiras fases desse Magical Quest bem bacanas. E tem todo o universo do Mickey aqui, né? Nos inimigos.
É legal que, na verdade, o João Baff Johnson é tipo um Bowser mesmo, né? Porque os inimigos todos têm a cara dele.
Tem os minionzinhos dele,
tipo,
né?
Tipo, os Koopa Troopers e próprios Koopa Links no Mario é o mesmo esquema, né? Tudo baseado no Bowser também, então... É bem nesse esquema também.
E tem os bloquinhos, né? Os bloquinhos amarelos. Eles você pega, né? Você pode agarrar e jogar nos outros. Essa moedinha. E tem os bloquinhos vermelhos que são infinitos, né? Você pode pegar vários blocos de dentro dele, né?
É, geralmente isso aí aparece nos chefes. Você usa ele pra atacar no chefe. Não a mecânica de pular na cabeça.
Acho também os chefes bem legais, assim. Tem chefes bem diversos. Tem acho que o chefão da primeira fase em si, sem ser o subchefe... Que é uma cobra, tipo uma cobra, né? Uma cobra que vai soltando os pedaços dela, assim, ela vai virando um... Não sei se é uma cobra, né? A cobra com carinha de bafo de onça, né?
Sim, é, vai dando umas investidas. Que é aquela mecânica clássica de... Tem que ficar de um lado, o chefe fica do outro, ele tenta te bater, você pula por cima.
Aí você pula, exato.
É.
Mas, mais uma vez, comparando com o Mario, são chefes bem mais difíceis do que o Mario, né?
E nesse primeiro chefe tem um negócio que é legal, que você vai tacando o bloquinho, aí ele vai soltando as bolinhas dele, os pedaços do corpo dele... E aí você consegue pegar o próprio pedaço do corpo dele e tacar nele.
Exatamente. Então
tem uma submecânica aí.
Ah. Mas acho legal. Acho que inventivo, né? E aí quando você mata o chefe, sai uma alminha, né? Uma alminha dele. Você real mata o chefe, né?
Ou não, ele virou um fantasma. Ele pode voltar.
Mas eu acho que a mecânica mais interessante do Magical Quest é realmente quando você passa da primeira fase. E aí quando você chega na segunda fase, você tem a possibilidade de ganhar as roupas, né? As diversas roupas que tem no jogo. E aí são roupinhas meio estilo Mega Man, né? Você passa de uma fase pra outra, você ganha um poder específico daquela roupa, né? Então tem a roupa lá do mago, né? Que é na segunda fase é o mago, né? Ele fica atirando os poderzinhos e tudo mais. Eu acho que isso era uma das coisas mais inventivas do jogo, né?
Sabe o que é foda? Eu chamava essa roupa na época, sabe do quê? Roupa do Aladdin.
Aladdin, claro.
Por quê, né, mano? Só porque o cara tem o turbantezinho ali.
Mas era, né, mano? Bem parecido, assim, né, o jogo.
Bom, uma curiosidade que a gente teve do Magical Quest, que você falou da questão do jogo estar no Super NES e não vale porque só tem o 2 no Mega Drive, mas era pra ter acontecido uma versão do primeiro jogo pra Mega Drive, só que justamente em função, eles verificaram o apelo, e como já tinham outros produtos do Mickey no Mega Drive, eles acabaram não lançando essa versão do primeiro Magical Quest.
Que tristeza, Maqui. Que burrice, né, na verdade, também, né?
Eu não sei se é burrice, porque se você pensar, o primeiro Magical Quest, ele saiu assim, foi em 92? Foi em 92, se não me engano, o primeiro Magical Quest, né? Então, assim, nesse período, a gente precisava lembrar que a SEGA tinha uma parceria muito próxima da Disney em produzir conteúdo próprio. E nesse caso, a série Magical Quest era desenvolvida pela Capcom. Então a SEGA se viu na situação seguinte: eu tenho os meus produtos de Mickey que estão fazendo lucro pra mim. E aí eu tenho a possibilidade de trazer um outro produto pra minha plataforma que vai ser uma concorrência pra eles, entendeu? Então, pro primeiro jogo, o engraçado é isso. Chegou a desenvolver e aí no final não lançaram essa primeira versão. O que já não aconteceu pra segunda versão, por quê? Porque aí quando lançou o Great Circus Mystery lá, já tinha uma mecânica interessante, que era, opa, peraí, que é o co-op. Aí, opa, então a gente viu que o primeiro jogo fez sucesso, o segundo tem essa mecânica do co-op, então traz algo diferente do que a gente já tem, porque até então os jogos que tinham na SEGA ofereciam experiências de single player como personagem, então até aí não fazia muito sentido. Quando chegou o Great Circus Mystery, a história mudou. Assim, não, pra agora justifica, a gente tem um jogo co-op, a gente viu do sucesso que o primeiro jogo já fez, então justifica a gente finalizar esse port mesmo pra ver, pra trazer pro Mega Drive, né? Trazer pra plataforma.
Ô, Evandro, tu chamava de Aladdin porque ele pegava as lâmpadas, né? Que era igual a lâmpada de Aladdin, né?
É igualzinho. E mais pelo estilo da roupinha também e então. Tal.
Sim, e aí o chefão dessa fase toda, né? Que ele tá de mago, né? De
Doutor Estranho. Hoje, se fosse a criança, fosse o Evandro de hoje em dia, ele ia falar roupa do Doutor Estranho.
Eu acho que é pra ser o do Disney do Fantasia mesmo, né?
Sim, deve ser essa referência.
Sim,
né?
sim. E aí ele, o chefão mesmo é aquela aranha, né? Uma aranha que é a cabeça do bafo de onça, novamente, né? É a aranha que você fica pulando em cima da cabeça dela. Inclusive, é uma coisa muito legal dos chefes, é que não tem life dos chefes, né? Mas você percebe pelo rosto deles, assim, eles vão ficando mais vermelhos os rostos. Os rostos dos personagens. E aí você sabe que tá perto de matar ou não, né? E eles ficam um pouco mais rápidos também, né?
E também naquela época a dificuldade de chefe em jogo era só isso, né? Fica mais rápido.
É muito isso. Ficar piscando vermelho, fica mais rápido.
Era raro, né? que mudava o set de golpes dele e tal.
Aliás, peraí. O Felipe, você mencionou a roupa do Fantasia, mas não é. Ele é um turbante. Não é muito Fantasia, né?
Não é bem um...
É, porque o Fantasia é aquela roupa mais clássica do Merlin, né?
Merlin, é.
É, então
eu sempre imaginei que a referência era pra ser isso, né? Porque ele é o mote todo daquele filme, é ele ser um mágico, né?
Não.
E a gente tem ele aqui soltando magia na mão, sempre achei que a referência era pra ser essa.
É, mas a segunda roupinha, que acabou ficando bem famosa...
Essa e é a mais da hora desse primeiro.
Né? É do Ele Bombeiro, né?
Sim. Não, e é genial que Ele Bombeiro na fase da lava.
Exato.
Olha que conveniência.
Que é legal, né? Que tem um foguinho pra você apagar, aí o que, que você faz? Usar o bombeiro, né?
Por que chora aquele Mario lá que não presta?
O Mario Sunshine. Super Mario Sunshine.
Por que chora o Mario Sunshine? Porque é legal que não é só uma arma de água. Tipo assim, ele usa pra apagar os foguinhos, beleza, natural, porque a água apaga o fogo. Mas ele usa pra quebrar os blocos também, pra empurrar.
Pra mexer neles, né?
É, então, tipo, é um jeito bem legal de usar. Porque é uma mecânica simples, mas usa de várias maneiras.
É, vira até uma parada meio de puzzle, né, na plataforma.
Sim.
Que você criar o caminho que você vai passar ali, né, resolvendo.
É que pra usar esses poderes também, você precisa ter um lifezinho, né, tipo uma manazinha. Que aí, quando você tá de mago, você pega a lâmpadazinha, né, do Aladdin. E aqui você pega tipo um hidrante, né.
É, pra ir enchendo.
Ele vai enchendo o life. Eu acho legal porque... Eu lembro que nessa época também tiveram vários jogos de bombeiros, né? A gente já falou aqui de alguns, acho que foi o Fireman. Foi, Bruno? Foi o Fireman que a gente falou?
Foi do Super Nintendo, a gente falou.
Eu acho que é legal pela inventividade em termos de plataforma, porque, por exemplo, os bloquinhos eles ficam pegando fogo aqui, e aí você joga água neles, e aí você consegue subir no, nos blocos, e em seguida eles pegam fogo de novo porque eles estão num local que tá pegando fogo, né?
Sim,
tá
é, quente, calor né? Da lava, né?
É, e você consegue empurrar alguns blocos pra abrir o caminho ali pra frente e tal. Pra ficar melhor, só se ele tivesse, sei lá, uma mecânica que você conseguir mirar pra baixo e dar um pulo mais alto, tá ligado? Mas talvez pra aquela época fosse muito.
É, e aí o chefão dessa fase é um bicho com a cara do... Esse aqui é o que tem menos cara do bafo de onça. E que você tem que realmente ficar jogando água nele até ele apagar o fogo dele 100%. E se você não atirar logo, ele recupera, né? Todo o fogo, assim.
É meio uma fornalha na parede esse boss, né? Tipo, é como se fosse uma fornalha ali. Ele fica cuspindo fogo em você. E o fogo é que pega nas plataformas também. Então isso dificulta bastante, porque aí você fica sem opção de movimentação, né?
Exato. E aí quando você passa de fase, você vai meio que pro céu, né? O céu assim, né? Mas lá em cima, no topo.
É, a roupinha do... Que eu chamava na época da roupinha do Robin Hood, né?
Mas Robin Hood, é.
Na fase da lava também é onde tem a loja. Onde você consegue comprar as coisinhas lá com as moedinhas do jogo e tal.
É... Ter utilidade às moedas, né? Que é um saco você pegar moeda em tudo que é jogo e não poder utilizar pra nada, né?
O que tinha era a mecânica de pegou 100 e ganhou uma vida. Mas você Sim. não compra nada com dinheiro normalmente. E no Mickey você conseguia repor a lampadinha, o hidrante e tal, comprar vida, essas coisas.
É. Acho que é maneiro dessa fase do... Que ele, né, ele fica escalando, né, a roupazinha do Robin Hood, do Peter Pan. Só que ele tem um gancho. Um
grappling hook, é.
É. E aí essa fase, ela é vertical, né? Ela deixa de ser horizontal pra ser vertical.
É, ele escalando a montanha, né?
É que até aparece no mapinha a montanha, né? Que ele tem um mapinha de mundo que era clássico daquela época também, né? Tinha, acho que um dos exemplos melhores são do Mario, o próprio Donkey Kong também, era bem legal ver isso. E aí você vê que ele tá subindo realmente uma montanha, assim.
O que era clássico daquela época que tem também nesse jogo é que a vida é um Mickeyzinho pequenininho.
Sim, né?
Sempre era ou o personagem pequenininho ou a cabeça do personagem, igual do Mega Man. Os caras não pensavam em nada muito diferente.
Era o padrão de plataforma, né? Naquela época, né?
Tudo tem a cara dele, né? Os bloquinhos, as moedas e tal.
Sim.
Então, tudo é. No branding.
É o mundo dele, né, na verdade, é. Né?
Não, é o mundo do bafo de onça, porque os inimigos têm a cara do bafo de onça.
É verdade. Sim,
é. É uma guerra corporativa que tá rolando aí.
É isso, né? É a cara de quem vai estar na moeda, é por isso que eles estão brigando. É.
Apesar de que o chefão ali, ele era um urubu, né? Tem um urubuzão assim, que não tem muita cara dele, apesar de lembrar um pouquinho, né? Sempre tem uma carinha um pouquinho parecida, né? Com a dele, né?
É, mas a mecânica dele é legal, que você tem que roubar o ovo que o pássaro traz pra acertar ele com o próprio ovo, né?
É, o que eu acho também legal é o fato de que você tem que ficar realmente usando todas as roupas pra passar de algumas coisas nas fases mais à frente, né? Tipo assim, ah, em algum lugar você tem que chegar mais alto, aí você usa a roupa do Robin Hood. Ah, mas um lugar você tem que ir um pouquinho mais rápido e tudo, aí você usa o jato do bombeiro.
É, que dá pra você trocar, né, durante a fase.
Exatamente.
O que ele faz, na verdade, é o seguinte: ele tem a primeira fase em que cada roupa aparece, ele te usa pra introduzir as mecânicas, né? Então, assim, se você usar muito naquela fase, as mecânicas que você aprende com aquela roupa. E aí depois, mais pra frente do jogo, que ele faz? Agora que você aprendeu a usar cada roupa, a gente vai começar a misturar os elementos pra você poder ir trocando de roupa dentro de uma mesma fase, né?
É, nos chefes é meio que... você tem que usar certa roupa, né? E é geralmente a roupa daquela fase, né?
Da fase mesmo.
Mas na fase eles dão uma misturada boa.
E aí o chefão, ele tem um castelo, né? O bafo de onça. Você até enfrenta outros inimigos que você enfrentou, né? Durante o jogo, como subchefes, assim, dessa fase. E aí você enfrenta depois. Esse sim parece mais o Doutor Estranho, o bafo de onça grandão. Fazendo uns poderes com as mãos, assim, tudo. Mas é bem maneiro, assim, E é um jogo bem simples também, né? Um jogo curto, né? Uma horinha você consegue zerar.
É, aquela época era isso aí, né? A gente comentou, acho que em off, que como era foda que... Você olha hoje em dia long play e tem 40 minutos, uma hora o jogo. E a gente ficava meses jogando e às vezes não conseguia terminar. E se olhar hoje em dia, o jogo não é nem tão difícil assim.
É, e aí quando o jogo acaba, você descobre que o Mickey tava dormindo, né? Tava sonhando.
Também outro trophy muito clássico daquela época.
Caraca, que ódio disso, né, mano? Mas fudeu, mano. Mas não à toa era todo mágico, né? Era tudo meio, né? Tipo assim, é o mundo do próprio Mickey, né? Então não era, ele vai estar no mundo dele lá, ele vai levar uma queda. e vai cair no lugar em que tudo tem o rosto do Mickey. Claramente era um sonho, né? Mas é isso, o primeiro jogo, um jogo maravilhoso, um jogo bem divertido e tinha a falta de um co-op, né, Bruno? Tinha falta, né, desse co-op.
Que é o que eles endereçaram já no jogo seguinte, né? Que é o The Great Circus Mystery.
O primeiro teve um remake, meio que assim, num
release. Pro Game lá, Boy, é, pro Game Boy Advance.
E dava pra jogar com a Minnie também, né?
É, ele ainda não endereçava o co-op, mas o que ele fez foi te dar a opção que surgiu no segundo, que é de, em vez de jogar só com o Mickey, você poder controlar a Minnie também, né?
Então, que maneiro, mano. Mas as roupinhas eram iguais, assim, a vestimenta?
É, a estrutura do jogo era a mesma, só dava essas opções, assim.
Entendi.
É,
só tem a versão da Minnie das roupas, tipo. Basicamente.
E aí agora tem o Magical Quest 2, que foi que saiu pro Mega Drive também, né?
Isso.
Ah, a SEGA viu assim, que burrada não lançar esse jogo pro Mega Drive depois do sucesso do primeiro,
até
né?
Porque na época que saiu o Great Circus Mystery, já não tava mais naquela fase que a gente falou do início, do finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, que tinha... A SEGA tava com os próprios jogos em produção. Ainda tinha, claro, jogos dessa parceria da Disney, mas já não tinha tanta... Digamos assim, necessidade de forçar essa entrada, né?
Eu digo, Bruno, que eu joguei pouquíssimo o Magical Quest 2. Joguei muito do 1 e muito do 3. O 2 é meio que... É um jogo que eu olho pra ele e disse assim... Cara, lembro de pouca coisa disso aqui, mano. Eu lembro de ter jogado emulador e tudo, mas não, ele não é um jogo que vem na minha memória, assim.
Eu lembro de jogar em locadora e em algum momento alguém lá do bairro teve o cartucho.
Eu lembro, assim, dos jogos da série... Na época, isso foi o que eu mais joguei. Eu só fui jogar o 3 depois, que o 3 é o meu favorito, porque tem o Donald, óbvio. Mas no período mesmo, o 2 foi o que eu mais joguei por causa do co-op, que eu sempre procurava jogo pra poder jogar com os meus irmãos, né? Então, esse aí foi disparado que eu mais joguei e foi o que eu mais gostava também, justamente por isso. Porque quando você começa a combinar os poderes é que fica legal, porque isso que é o bacana. Você vai ganhando as roupinhas igual no primeiro. Só que... As roupas que vocês usam é independente, cada um pode usar uma roupa diferente e isso funciona em combinações dentro do gameplay para um conteúdo bem interessante, sabe? Assim, de você combinar, falar assim, eu vou agora com essa roupa e você com essa outra, aí a gente vai fazer assim, tipo, você meio que planejava estratégia, sabe? Uhum. Jogando em co-op, isso era muito legal.
A primeira roupinha do 2 era um negócio que sugava, né, assim, as coisas, né?
É o aspiradorzinho.
Aspirador, né?
É. Chama aspirador de pó isso aí, Jurandir Filho.
É o primeiro chefão. O primeiro chefão é um leão e aí você vai aspirando a juba dele, né? Caraca, que viagem.
Eu lembro de um momento do subchefe dessa primeira fase aí, que a gente deu risada que nem uma hiena, mano. A gente tava jogando e aí ele é um, sei lá, uma raposa, um bicho que fica fazendo os malabares com fogo lá. E você tem que pular na cabeça dele, só que você tem que dar um pulo tipo no bico dele. Não bem na cabeça dele, porque senão você vai... tomar o dano do fogo. E aí o moleque tava naquela... Tipo assim, a gente tava jogando aquele esquema de quem perde sai. Tinha uma galera e perdeu uma vida, troca o controle. E jogando de dois. Aí o moleque tava naquele medo de pular, tipo, controlando o Mickey de um lado pro outro, calculando o pulo, mas não pulava, tá ligado? Aí os caras, vai, mano, pula. Aí ele, não, pô, o fogo queima. Aí a gente fica e pensa, a frase mais cretina do mundo, mano, a gente ficou dias zoando esse moleque por causa do fogo queima. E desse chefe aí. Tudo que ia fazer, eu falava, caralho, não, o fogo queima. Mó cretinice de criança.
A segunda roupinha desse Magical Quest, Magical Quest 2, é um que ele tem um gancho, né? É o do escalador, né? Ele tem um Mickey escalador, que ele consegue tanto escalar a parede, quanto se pendurar, né, nas coisas, porque ele tem esse ganchinho aí.
Que... É tipo o grappling hook do primeiro mesmo, só que ele tem esse negócio
só que ele não lança, parede, né?
É, exato.
No primeiro lá, ele conseguia lançar uma cordinha, assim, e ele se pendurar nas coisas, né? É um reaproveitar de mecânica, né? No fim das contas. Ô, Bruno, mas a gente acabou não comentando a história desse Mickey do Magical Quest 2?
Uhum.
Tem alguma historinha aí de pano de fundo pra ter o Mickey e a Minnie?
É, então, diferente do primeiro que, como a gente comentou, era uma história mais simples de que, em teoria, o Mickey teria perdido o Pluto. E aí a Minnie é meio que encaixada nessa história depois, né? Assim, por causa da versão do Game Boy... Essa história, na verdade, é uma história que já começa com a Minnie, né? Então, na teoria, os dois estavam viajando pra passar um dia juntos. E aí eles iam visitar os amigos e tal, e iam participar lá do de um dia de aventuras e iam depois passar num circo. Só que o que acontece é que quando eles vão chegar, chegam lá pra conversar com o Pateta fala assim, olha, aconteceu alguma coisa e o circo desapareceu.
Caraca, mano.
E todo mundo que tava ali foi embora. E aí eles decidem investigar o que aconteceu. Por isso que o jogo chama The Great Circus Mystery. Eles vão investigar com seus amigos o que aconteceu pra identificar o porquê que o circo desapareceu, né? E as pessoas que estavam lá desapareceram também.
É, o primeiro jogo eles não estavam nem aí pra fazer uma história. O segundo eles fizeram coisa demais, né?
É, então, porque...
Elaboradíssima.
É, pra que isso?
É pra justificar o título, né? The Great Circus Mystery. Então, olha, era um mistério. O que será que aconteceu com o circo, né?
É depois da fase lá que ele tem o gancho, né? Diferente lá do... Que ele joga cordinha no primeiro. Ele ganha a roupa de cowboy, né?
Essa é muito da hora, mano.
Ele fica num pé de panozinho, né?
Sim, isso, é muito legal.
Madeira.
Ele fica atirando um... Ele tem um revólverzinho que ele meio que atira umas rolhas, né? De madeira, assim.
É que a gente precisa lembrar que ainda é Disney, então tudo precisa ser lúdico. Ele não vai meter uma bala de verdade, não.
Vai virar um Red Dead.
Exato.
Tem mais alguma roupa, Bruno? São só essas três mesmo?
Acho que são essas três mesmo.
Eu acho que são essas três, né?
Você começa a usar todas.
Então, igual o primeiro, né?
Isso, aí você vai alternando.
Igual o primeiro jogo, você tem três possibilidades de roupa, além da sua principal, né? Então são quatro no total, né?
Isso, aí é roupa neutra, né? Digamos assim.
Sim. E aí todas as outras fases têm toda essa pegada de você usar todas as roupas que você conseguiu durante o jogo pra avançar na
lembrando que agora, né? Com o co-op, vocês podem usar roupas diferentes pra combinar pra certas situações, né?
Isso, isso. Mas lembrando que também você pode jogar sozinho, né?
Pode, pode.
É um jogo que te obriga só pra jogar se for de dois, né?
É, fica mais legal e mais fácil jogando de dois, mas dá pra jogar sozinho de boa.
Eu acho que esse dois aqui parece ser bem mais difícil do que o primeiro, viu? Bem mais difícil.
É bem mais difícil, não, mas ele pega, assim, algumas reclamações realmente da época era que o jogo era muito fácil, o primeiro. E aí eles tentaram endereçar isso com mais variedade, assim, né, nos desafios.
É que você pega uns inimigos, assim, tem fase debaixo d'água, né, que é uma coisa muito legal, porque desde o primeiro o Mickey nada, mas ele é muito pouco aproveitado, né, o fato dele nadar. E aqui tem fase debaixo d'água, é fase de gelo, é um clássico de jogo de plataforma. E tem uns inimigos, assim, bem diversos. Você enfrenta um dinossauro, mano. Você vai procurar lá o segredo do mistério do circo e você enfrenta um dinossauro. É isso, né?
Essa fase do dinossauro é bem perto do final, não é?
Mais ou menos. Mais ou menos porque você volta algumas vezes pro castelo do Bafo de Onça, né? Aí você enfrenta ele no reflexo, aí aparece os fantasminha. É um negócio bem parecido com coisas que vieram no Super Mario hoje, né? Acho que com as temáticas, assim... Super Mario World se viu meio que de base pra muitos jogos de plataforma, né? Inclusive pra mostrar... Acho que Super Mario World e Donkey Kong foram dois jogos, assim, que meio que apresentaram, ó, tem que ter fase na água, fase no gelo, fase na floresta, fase em caverna...
Acho que isso já vem desde o primeiro Mario Bros, na verdade, né?
O Donkey Kong é foda que ele vem bem depois, assim, né? O Country, né, no caso, assim.
94, né?
É, então, assim, ele já pegou uma escola de...
A gente precisa lembrar que no Super Mario Bros original já tinha a fase da água, já tinha a fase de os fortes lá, que a gente chamava de castelo, então meio que vem da tradição de Mario mesmo, né? E o 3 mostra, faz aquele show de levar você para os lugares fantásticos que ficam bem diferentes, né?
E aí no final a gente descobre o mistério do rolê.
Provavelmente a culpa era do Bafo de Onça, né? É isso.
É,
ou do Pateta. Pateta Pluto, sei lá qual é o nome desse cachorro aí. Comeu algum osso que não podia e o circo sumiu.
É, o final exatamente eu não lembro agora, mas é...
É que ele pega um negócio, uma bola roxa, meio que tava aprisionado, algumas coisas dentro e tudo.
Ah,
e
tá.
Depois ele
o Bafo de Onça, ele roubou aquilo lá, né?
É porque tem uns fantasminhas que ficam acompanhando eles, né? São os fantasminhas que entregam as roupas, né? Não sei se é fantasma, né? Mas são uns bichos que ficam voando aí.
É, eles são fantasmas. Aparecem em outros desenhos da Disney.
E aí, nós vamos depois para Magical Quest 3.
Que aí sim o bicho pega, né?
Mickey Donald Magical Adventure. We'll be right back.
Porque não só esse jogo... O único problema é que pouca gente acabou jogando, porque esse jogo oficialmente não saiu em território americano. Ele saiu no Japão só. Só que ele é muito superior aos outros em diversos elementos. Primeiro, eles tinham o Donald. Já começa okay. Por aí. Segundo, diferente dos Magical Quest anteriores, em que, por exemplo, no caso do primeiro, a gente só tinha o Mickey mesmo. E no segundo a gente tinha o Mickey e a Minnie, mas com as mesmas roupas. A roupa do Mickey e a roupa do Donald, para a mesma temática, são diferentes. Então isso deixa o gameplay muito mais legal, porque você jogar com um ou com outro, realmente adiciona uma variedade. Então assim, a primeira roupa que eu acho que o Mickey pega nesse é a roupa do cavaleiro lá. E aí você vai ver a roupa do Donald é de escudeiro. Então, tipo, eles vão alternando, entendeu?
Isso é bem maneiro. Isso é bem legal.
Diferente, porque assim, se você pegar o Mickey e a Minnie no 2, você vai ver que assim, a versão menina e a versão menino da roupa. Mas são as mesmas roupas. No caso do Magical Quest 3, não. Isso muda. E a história... Aliás, só dá um passo pra trás. A história... Você achou que a história do 2 é maluca? A do 3... É o seguinte, os sobrinhos do Donald estavam brincando e, tipo, acabaram deixando ele pé da vida. E eles estavam com medo do castigo que eles fizeram. Correram pro sótão da casa e aí eles foram parar dentro de um livro.
Brincar com magia negra, brincar com a magia negra do copo.
E aí o que aconteceu? O Donald estava procurando, os meninos não achavam. E aí ele descobre que os meninos acabaram parando dentro do livro. E ele e o Mickey vão entrar no livro pra tentar resgatar os sobrinhos do Donald, né? Então, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho.
Mas essa ideia do... Por isso você me gostou do Donald, né, Bruno? Porque o Donald é brabão, né? Ele sempre tá brigando, gritando, pulando, desguelando.
Não é, mano. É que qualquer coisa que tenta me empurrar o protagonista, eu odeio. Por exemplo, eu já falei isso. Eu não gosto do Senna no Cavaleiro Zodíaco. Eu detesto o Senna. Pra mim, protagonismo de Cavaleiro Zodíaco é Ikki e Shiryu, pra mim são os dois melhores cavaleiros. Eu detesto o Seiya, eu detesto essa coisa de olha aqui o cara vermelho. É sempre assim, o cara vermelho tem que ser o principal. Não, cara, não é assim que funciona. Eu detestava isso. O Super Campeões, eu era Team Kojiro a vida inteira, mano, porque o Oliver é muito chato. Quer me vender essa história da bola sua amiga? Vai tomar banho, mano.
Inclusive reclamaram porque a gente falou pouquíssimo do Kojiro no podcast, hein?
Lógico, o Kojiro é o verdadeiro herói. O Kojiro é o verdadeiro, ele briga pela família.
É o nome do desenho, inclusive.
Bruno, já que és tão fã do Pato Donald, explique em uma folha de almaço por que ele usa toalha quando ele tá pelado.
Isso aí é licença poética que chama, né?
Sendo que ele nem usa a parte de baixo da roupa.
Pois é, então.
Para pensar, ele tá sempre pelado.
É licença poética isso aí.
Eu vou responder pelo Bruno, isso é padrão cultural.
O boneco usa toalha? A humanização do personagem?
É pra indicar que ele tava no banho, né?
Exatamente.
Ou tava molhado, então...
Ninguém sai pelado assim. Ei, gente, acabei de sair do banho, nu.
Não, se você estiver sozinho em casa, você não sai pelado?
Mas se você vai falar, e aí, gente, quer dizer que você não tá sozinho, né, Bruno?
É. Mas quem sai do banho falando...
Você pode mandar um áudio no zap. Você pode estar gravando um podcast.
Exato.
Sozinho.
Exato. É. Já pensou se tivesse um podcast chamado Pod Banho? Aí você, depois do banho, você grava.
O podcast você grava depois do banho. Que coisa aleatória da porra.
Pelado e gordo, pode banha.
É. Pode ser, né?
Magical Quest 3, nós temos várias roupinhas também, né? Tem a que o Bruno falou lá do cavaleiro, né? E é o Donald fica com o escudeiro. Depois tem aquele... Tem um bem parecido, né? Que é o que é você ficar pendurado nas coisas, né? Com a cordinha.
Não, então. Mas é diferente. Porque assim, só pra explicar, a diferença não é só visual. A diferença é no gameplay. Então, por exemplo...
Mecânica, né?
Essa do Mickey, que ele tá de armadura... Ele ataca lá com a... Ele tem um taquinho, aquele taco com luva de boxe, sabe? Ele ataca com aquilo e tem um escudinho. O Donald, ele tá com uma roupa que é um barril de madeira e ele bate com um martelo. Só que olha como é legal isso. O ataque do Mickey é mais versátil. Esse do Donald, ele é mais direto. Só que o Mickey tem mais dificuldade nas partes de água do jogo. Por quê? Porque essa armadura é pesada. O Donald flutua, porque o dele é um barril. Então, por exemplo, quando você vai em partes de água,
cima, né? Muito
você tem um benefício de jogar com o Donald, entendeu?
Não, e aquela mecânica, quando tá com essas duas roupas, Bruno, que você, o Donald abaixa e sai rolando com o barril,
isso.
E aí o Mickey consegue ficar em cima, tá ligado?
Exatamente, exatamente.
Isso é um co-op foda, porque os dois estão se ajudando, os dois não estão só na mesma...
Exatamente, não estão competindo, né? Porque às vezes você joga de dois e parece que você tá competindo com o seu amigo.
Então, não, nesse caso é bem co-op mesmo. Tanto que a terceira roupa é uma também que tem essa, esse mesmo tipo de mecânica. Então, por exemplo, a terceira roupa é a roupa que o Donald fica de Aladdin, né? Tipo, ele tem até a lâmpadazinha mágica mesmo, assim. Sim. E o Mickey, ele fica de mago. E aí a magia do Mickey, nesse caso, ela é um pouquinho mais direta. Tipo, é o inverso do que a gente tava falando da armadura. Tipo, a magia dele é mais direta. E aí a magia do Donald, ele consegue disparar de um jeito que ele forma uma plataforma mágica. E aí o Mickey pode subir pra alcançar lugares que você não alcançaria jogando sozinho.
É engraçado que o Mickey, ele pula segurando o chapéu, né? Pro chapéu não voar.
Essa segunda roupa que você falou, Julius, que você falou que é parecida com a do 1 lá, que é aquela do Robin Hood, é um pouquinho diferente a premissa, porque essa habilidade, em vez de você clicar no lugar e subir, você, é meio aquela coisa de... Você já viu aqueles filmes que o cara amarra uma cinta em volta dele mesmo pra subir uma árvore? Então é isso.
É que o pessoal aqui no Nordeste, eles usam pra subir em pé de coco, os coqueirão.
É, sim, sim.
Mas só que é bem mais simples, né? Não é, tem nada nesse aparato, não funciona tanto assim, não. Eles colocam na perna, né? E aí você, com os braços, ele sobe a perna assim e vai, tipo, encaixando. Aí vai subindo. Até lá em cima. Uhum. Um negócio bem mais simples. Mas, mais uma vez, três roupas, né?
Uhum.
Só que, se considerar, são três roupas pro Mickey e três pro Donald, né?
Isso.
É a questão de...
E aí justifica, né? Por exemplo, tanto você jogar co-op, quanto você jogar uma vez com o Donald e outra com o Mickey, pra você ver as diferenças, mesmo quando você tá jogando sozinho, né? Então dá o fator replay, mesmo quando você tá jogando sozinho.
Acho que essa aqui era a época mágica da Capcom, né, cara? A Capcom, ela fez muitos jogos de plataformas maravilhosos, assim, o que ela fez com a Disney. Eu sei que existia uma certa rivalidade entre o que a Sega fazia com a Disney e o que a Capcom fazia, né?
Pra plataforma Nintendo, né?
Pra plataforma
Lembrando Nintendo, né? Que esse é um relacionamento comum porque a Nintendo não desenvolvia nos estúdios internos, mas isso não quer dizer que os jogos da Capcom eram exclusivos pra Super Nintendo. É que a Nintendo escolhia, digamos assim, usar a Capcom como a parceira para esses jogos, mas a gente viu jogos, como eu dei o próprio exemplo do Magical Quest 2, da Capcom em produtos Disney, indo para a plataforma da Sega também.
É, aqui a gente tem várias fases diversas, assim, é um jogo bem maior do que os dois anteriores, né? É, enquanto os dois anteriores, em uma horinha você conseguia zerar, isso aqui é um pouco mais, né, assim, umas duas horinhas, assim, de jogo.
Duas eu não digo, mas uma hora e meia, uma hora e vinte, uma hora e meia dá.
Pode ser, pode ser. Mas só que é um jogo que você sente falta das outras roupinhas, né? Dos outros games, assim, né? Imagina você ter novamente bombeiro.
Você queria ter um... Tipo um Magical Quest Ultimate. Aí você podia usar todas as roupas. As nove roupas dos outros jogos.
Pra nova geração podia ter, né? Juntando os três jogos em um jogo só.
É foda que essa é uma série que... Foi originalmente do Super Nintendo, mas como a gente até falou do primeiro jogo, todos os jogos saíram pra Game Boy Advance depois, né?
Isso, todos tiveram um remake, né?
Então ele meio que teve uma segunda vida já numa geração mais nova, porque na verdade muita gente já chamava o Game Boy Advance de tipo um Super Nintendo
Super
portátil.
Nintendo, né? Portátil.
Mas seria legal ver voltar, né? Mas a gente não tem tido mais esse release. A Capcom até fez um relançamento de alguns clássicos da Disney, mas eram outros jogos até, né? Que estavam na... Nessa coletânea.
Inclusive, nessa coletânea, a versão que foi do Aladdin era do Mega.
É, porque era da Virgin, né? Que licenciou e tal. Todos esses clássicos da Disney que tiveram relançamentos, principalmente mais recentes, foram versões todas da Virgin, né? Nenhuma era da...
Da Capcom.
Da Capcom, né? Só os que eram... É, que, na verdade, os que tinham só versão da Capcom foram os jogos da Capcom, né? Como...
Ah, o que a gente teve foi o DuckTales lá, o Remastered, que era, né, baseado na versão original da Capcom.
Não, e teve aquela Afternoon Collection lá, que era...
É, o Tico e Teco.
Exato,
que eram os jogos do NES, né? Do Nintendinho.
Exato, do Nintendinho. Mas a gente não realmente teve desses jogos. São esses jogos do Mickey. O que a gente teve, de fato, e foi um remake mesmo, não foi nenhum relançamento, igual é o caso desses aqui. Foi lá o Castle of Illusion, né? Meio que um... Não procurou relançar mais.
Muito bem, vamos aqui para as notas. Notas para trilogia Magical Quest. Diz aí o seu favorito dos três, tá? Começando aqui por mim, obviamente o primeiro é muito mais marcante na minha memória. Eu consigo ouvir... É tipo assim, lembro de Magical Quest, eu consigo ouvir a música e os sonzinhos do jogo. Sabe aquele que ele faz aquele... E aí... Todos esses sonzinhos são muito claros na minha cabeça, ou seja, é um jogo muito marcante, um jogo que eu joguei bastante, é um jogo que tem cheiro de nostalgia, cheiro da minha infância. E, cara, trilogia excelente. Tem um pouco contato com o 2, mas pelo conjunto da obra aqui, não tem como não dar 99 vidas. Que nostalgia bonita falar sobre Magical Quest. E, obviamente, o primeiro jogo sendo o meu favorito. Felipe Mesquita.
Rapaz, então, eu também não tenho muita experiência com o 2, o 1 e o 3 foram aqueles mais.
Felipe joguei. Não gosta do Super Nintendo, né? É muito claro isso, né?
É, eu sou novo, né, cara? Esses jogos, por exemplo, eu joguei todos eles.
Bom argumento.
Eu sou novo.
Eu joguei ou num emulador, e no caso desses aqui, eu joguei até no GBA mesmo, os novos, assim.
Não, preferia estar jogando Fortnite,
me botaram pra jogar Mickey. Pô.
Felipe Enzo Mesquita?
Mas tá de sacanagem.
Preferia jogar meu Genshin Impact e fiquei a tarde inteira jogando Mickey. Esses velhos do caralho.
Você me matou, vou pegar sua mãe.
Mas eu tinha o costume de jogar no GBA, assim. É foda porque aí eu não tinha, por exemplo, a experiência que o Bruno teve de jogar co-op, por exemplo, 3. Mas de ouvir ele falar, deve ter sido uma parada da hora, porque no GBA era meio osso, né? E até no emulador também era uma parada um pouquinho mais difícil do que a jogatina local que a gente tinha nos consoles antes, assim. Mas eu vou deixar aí 90 vidas pra série. Que principalmente os visuais foram melhorando tanto desde o primeiro. O primeiro é muito icônico mesmo, mas as fases em si, elas são tão interessantes nos últimos, cara. Eu acho que vou deixar até como favorito 3 aí, que acho que é o ápice visual mesmo. E até mais interessante de
realmente
de
design, é bem mais bonito assim. Mesmo. O terceiro é lindíssimo, sim. Né?
E até sim. Aquela parada que a gente falou, às vezes, né? de verticalidade, ele tem um pouquinho mais disso, assim, é. Sabe? Então, vou deixar o 3 aí de recomendação. E especificamente até do próprio post do GBA aí, que é bem legalzinho.
Muito bem. Evandro de Freitas.
Cara, olhando a trilogia como um todo, as fases, pô, vou pegar aqui uma tarde inteira e terminar os 3. Eu acho que não é 99 vidas. Porque, querendo ou não, são 3 jogos muito parecidos. Apesar da clara evolução do primeiro até o terceiro, mas até nas próprias roupinhas e tal, você vê que uma é meio que parecida com a outra e tudo mais. Então, também eu vou dar a mesma aula que o Felipe deu aí, 90 vidas. E o que eu mais joguei, o que eu mais gosto, é o 2. Apesar de eu perceber também e entender que o terceiro, tecnicamente, é melhor, mas o 2, as roupinhas, eu achava muito legal. A roupinha do cavalo, de todas, é a minha favorita. O conceito de ficar o cavalinho sempre pulando ali e tal. E por ter esse lance que eu falei, alguém na vila lá tinha esse cartucho, eu lembro da gente ficar à tarde, porra, hoje vamos jogar o quê? Jogar Mickey. E aí ficar aquela galera em volta, jogando 2 e tudo mais. Então, o que eu tenho mais carinho e lembro de ter jogado mais foi o 2. Mas é uma boa série e seria animal se fizesse um remake dos 3 juntos e colocando personagens novos, tá ligado? De repente até personagens novos pra caralho, que apareceram em outros desenhos depois e nem é dessa turma aí. Venderia bem, eu acho, e eu iria querer jogar.
Precisa ter a Capcom e a Disney se relacionando, né?
Tinha que fazer. Então, provavelmente nunca vai acontecer isso, mas seria foda fazer, sei lá, co-op de 4 pessoas online, saca? Com um monte de personagem novo, 10 personagens e mais roupinha e tudo mais.
Muito bom. Bruno Carvalho.
Bom, vamos lá. Eu gosto muito da franquia, mas é evidente que eu gosto muito mais da franquia quando ela adicionou co-op a partir do 2 em diante. O primeiro é legal. Ele é um jogo legal. Mas, sempre que você tá jogando alguma coisa com alguém, o jogo fica mais divertido ainda, né? Então, não escondi de ninguém que eu comecei a gostar mais a partir do 2 mesmo. Mas as mecânicas já estavam lá no primeiro jogo, né? Então, assim, muito do que o jogo é, sim, é em função do que foi estabelecido no primeiro. A questão das roupinhas, tudo. A questão de como você joga os inimigos em cima deles, objetos em cima dos inimigos. As maneiras que eles acham que são super curiosas de como você vai derrotar os bosses. Isso é bem legal na franquia como um todo. Mas eu também não acho que seja 99 vidas. Como eu falei, o jogo melhorou muito em função do tempo. Então, se ele melhorou, quer dizer que ele não era perfeito desde o começo. Mas eu vou dar 95 vidas para a franquia como um todo, assim, até pela própria evolução da franquia. E não tem nem como falar diferente do que eu já falei. O meu favorito é o 3, não só em função do Donald em si, mas porque ele implementou as diferenças de não só visual, mas funcionalidade nas roupas. Essa questão de tudo funcionar muito melhor em função do co-op, então você tem habilidades pensadas pro planejamento do co-op. Ele tem um fator replay muito maior, mesmo para quem joga sozinho, porque o Mickey e o Donald são personagens que têm habilidades diferentes para você jogar com cada roupa. E visualmente ele é o ápice da franquia, que ele melhorou muito, até porque, assim, da janela dele pro original, se você pensar, nem é tanto tempo assim, são 3 anos, né? O primeiro saiu em 92.
Mas pro Super Nintendo né? Se você pensar a evolução
Se você pensar Exatamente, se você pensar no quanto os jogos evoluíram graficamente no Super Nintendo, você vai ver que é bastante coisa sim. E a vantagem dele, pra quem não conseguiu jogar a versão na época, como eu falei, porque no Super Nintendo ele só saiu pro Famicom, né, pro Super Famicom, que era a versão japonesa, a versão do Game Boy teve sim, do Game Boy Advance teve uma versão americana, né, então você consegue jogar. Eu ainda prefiro a versão do Super Nintendo. Eu tenho algum probleminha com alguns ports, né, não, mas é verdade, porque assim, eu tenho um probleminha com alguns ports de jogos que vinham do Super Nintendo pro Game Boy Advance, mas se é a tua opção pra jogar, manda ver, né? Mas, por exemplo, se você quer jogar um co-op, eu recomendo você tente jogar a versão do Super Nintendo, mesmo que é mais fácil de jogar e é mais, assim, eu acho que é a experiência mais pura, digamos assim.
Muito bem, muito bem. Deixa eu aproveitar e perguntar pra vocês qual a roupinha favorita de cada um aí. A minha é a do bombeiro, do Felipe.
Também acho a do bombeiro. É mais legal.
Do Evandro de qual, Evandro?
A minha é do cavalo.
Cavalo, né, já falou, é? E o Bruno?
Em termos de funcionalidade, a minha roupinha favorita ainda é o barril do Donald no 3. Mas visual...
O Zé Donald tá impossível.
Não, mas é verdade, cara. É uma habilidade super legal. Você rolar no barril, você flutuar, Chaves, quando você tá na água. Cosplay é legal, pô. Né? Aí, em termos de funcionalidade é essa, mas visual eu acho que a do cavalinho é muito legal também, né? Tipo, se olhar o Mickey e a Minnie em cima de um cavalinho, assim, daquele que a gente brincava quando era criança, é muito legal.
Bruno, será que... Será que o Donald foi escondido nos últimos 4 anos por causa do Donald Trump?
Meu Deus. Caramba, mano. Hein?
Caraca.
É pior, será que o Donald Trump chama Donald por causa do Donald?
Fica aí. O questionamento. Falamos sobre Magical Quest. Deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Queremos saber a sua opinião sobre Magical Quest 1, 2 e 3. Qual o seu favorito? Coloca no... comentários. Inclusive, segue a gente lá no Twitter, @99vidas, ou no Instagram, 99vidaspodcast. E se você pode, né, você pode ouvir o 99vidas em vários dispositivos aí, na Apple, no Google Podcast, ou no Spotify. No Spotify, a gente recomenda você ouvir porque eles têm a melhor estatística. Então, enquanto os outros não melhorarem a estatística... Estatística é tudo, você sabe, Evandro, né? Estatística, né?
Não, mas a gente sabe já que a nossa estatística não tá no Spotify. Tem uma galera que escuta no site. Entra no site pra ouvir. Nosso
exatamente. Público é
transgressor.
Não, as pessoas que baixam o MP3 ainda colocam no computador. Tem um ouvinte nosso que mandou as pastas dos 99 vezes baixadas, assim. Ele disse assim, vai que a internet acaba um dia.
Eu tenho aqui pra ficar ouvindo, né? Vai pra uma ilha com pendrive.
É, bom demais. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Inside your mind, it's your own dream. Não, e o mais 18, né? Pó de bronha.
Cara, isso aí faz sucesso. Aquela menina lá, como é o nome, que a gente viu o Sparkle dela lá, cheio dos assinantes.
Ah, Geise.
Geise Arruda tá bombando, filho, tá bombando, no podcast, filho, do sensualismo.
E o OnlyFans?
OnlyFans tem uma galera ganhando dinheiro, hein? Meu senhor. Tem coragem, Felipe? Você que é mais novo.
A de criar conta lá?
20 dólares.
Não precisa ficar pelado pra ter conta no
OnlyFans. Não, mas você pode postar sensual, hein? Não precisa postar a piroquinha.
Na verdade, você...
Não ia pagar 20 dólares pra me ver pelado, não, velho.
Tem gente que tentar. Paga, Felipe. 10 você tá dólares, subestimando 10 dólares. A internet.
Tô subestimando a internet, nem eu, né? Não, eu acho que não boto fé, não. É pouco isso aí, pô.
Pouco o quê, Felipe? 10 dólares?
Ah, tem que ser muita gente. Como é que você...
10 então, dólares? Mas é tipo, 10 mil pessoas.
Aí, ó. Suave, top. Vambora. Não, se bem que é 10
a
mil...
A bilonga.
Eu por vi um tweet tempo? Hoje, ó. Vou mandar no grupo, tá até fácil aqui.
Caramba,
ó.
10 mil pessoas, Felipe, por mês. Dá dando 10 dólares, dá 50 mil reais, velho.
De boa, um aninho, né? Um aninho de OnlyFans aí, aposenta.
É aí, ó.
Ou não, ou continua mais, né? Porque quanto mais dinheiro você ganha, mais você quer ganhar, né?
Exato, exato. É, o ser humano é assim, filho. A ganância
acaba com o homem.
É. Cadê o que o Ivan mandou aí?
Olha aí, ó. Mas abre pra ver a outra foto.
OnlyFans,
que não é foto, são os ganhos.
A Anitta fez o dela, né? Anitta foi popular.
Anitta fez o dela. Tem bastante gente brasileira.
Aquela menina que era da Disney lá, Bella Thorne, fez o dela. Ela fez $1 milhão em assinatura em um dia.
Meu Deus.
E era foto sensual, não era nem necessariamente.
Mano, isso é surreal demais. Parabéns.
Mano, e eu vou dar ideia, isso é top pra caramba, mano. Porque a indústria.
Honestíssimo.
A indústria relacionada a produto pra sexo, assim, teve muito tempo que era uma parada super estigmatizada pro mal, assim, né?
Exato.
E muito tinha a ver com como que essas meninas, às vezes, ou homens também que estão, ou qualquer pessoa que estiver no meio dessa indústria, precisava monetizar e, às vezes, eles não tinham controle, né? Dependiam de produtora que fazia vídeo, coisa do tipo. Agora essa galera consegue fazer tudo por ela mesma, sacou? Ela tem controle de tudo.
Sim, ela aposta que ela tá confortável em postar.
Exato, mano.
O site ganha a porcentagemzinha deles ali e já era.
E parece que os fãs, eles têm uma certa proteção pro conteúdo que eles estão pagando, né? Porque eu fui fazer uma pesquisa...
vazando toda hora, né? Essas paradas.
Eu fui fazer uma pesquisa acadêmica, tá? É apenas no sentido... né?
Pesquisando pra uma pauta.
E aí eu fui ver assim, cara, será que estão vazando, tipo, essas coisas de OnlyFans no Xvideos? E aí algumas pessoas estão colocando pra fazer divulgação do OnlyFans.
Os caras estão estéticos. Uns negócios assim?
É, os teasers, exatamente.
Aí, né?
Os caras são espertos, mano. São espertos. E aliás, você tá sendo muito otário. Se você paga o OnlyFans e você libera pra todo mundo, cara, qual o sentido disso, né, mano? Não faz sentido isso, cara, hein? Você tá pagando, é um negócio exclusivo, né, mano? Tem gente que não entende esse conceito.
Eu achei, você começou a falar, eu achei que você ia falar, você tá sendo muito otário se você paga o OnlyFans. Aí, meu Deus, onde o Jurandir vai? Mas ainda bem que você explicou.
Não, mano, cara, cada um ganha dinheiro do jeito da forma que quiser aí, cara. Que
não, eu ganha e gasta, né, mano? Se o cara quer prestigiar, mano. Foi o que o Felipe falou, tem OnlyFans que não é necessariamente.
A gente não tem aqui, mas a gente tem os ouvintes aqui que assinam 99, é o OnlyFans nosso.
O nosso
só não tem nudez.
É um OnlyFans,
ainda.
Mas podia pôr uma metinha, hein? Batendo essa meta do Play 5 aí, ó, a gente põe a meta de OnlyFans.
Lives pelados?
1.500. Ué, eu fui fazer a live sem camisa, o fiscal já não deixou com medo?
A gente não é pode, banido, né? Besta. A gente vai ser banido à toa.
É, então, tem que ser no OnlyFans aí, ó.
Mostrar o né, o
amigo,
o
resultado, pô. É, quantos
como anos como é aquele do ombro lá, Evandro? Aquele levantadinho com o
trapézio descendente, Bruno.
O trapézio descendente, exatamente.
Colocar lá, 1.500 assinantes, trapézio descendente no Spotify. Qual que motivação?
Magical Quest 3.
Fazer isso, cara.
É.